Quantos têm sido abençoados nessa semana? Quanta coisa Deus está trazendo para nós, clareza, visão, entendimento. Deus está mudando a nossa cultura, Deus está trazendo o reino e muitas coisas mais que nós vamos viver nesse ano, amém? Não perca nenhum dia das primícias, ainda nós temos 6 dias, nós estamos numa crescente e eu sei que Deus está liberando mais da vida e da graça dEle sobre nós, amém, queridos? Nessa noite eu quero compartilhar um assunto que também é necessário para nós cumprirmos, mas eu quero trabalhar no fundamento desse assunto que chama-se temor do Senhor, amém, queridos? E a Bíblia fala em Abacuque 2,14, que a terra será cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Há um nível de Deus, que Deus vai manifestar sobre a terra, e isso vai cobrir toda a terra, num volume que nós não temos nem, não conseguimos nem medir, de tamanha grandeza de Deus, tamanha essência de Deus. E eu só peço uma coisa, Deus, eu quero essa glória sobre a minha vida, amém? Quantos querem essa glória sobre a sua vida? Então vamos orar por um instante. Pai, na tua presença, nós nos rendemos a ti, para que o teu Espírito cresça ainda mais em nossa vida. Nós queremos cada vez mais caminhar de glória em glória, e queremos nos expor à tua palavra, porque quando a tua palavra, ela sai da letra, e torna-se viva em nós, então a sua glória é manifesta, porque não é uma palavra, é Jesus manifesto através da nossa vida. Por isso nós queremos nessa noite ter mais de Jesus vivo em nós através da sua palavra. Por isso nós declaramos, Senhor, nos rendemos, declaramos nosso coração terra boa, para podermos receber e para que o teu Espírito vivifique não só uma letra, mas a nossa vida, a tua vida em nossa vida, é o que nós queremos cada dia mais, em nome de Jesus, amém, queridos? Então, nós sabemos que estamos vivendo dias onde Deus quer liberar a glória dEle, e uma das coisas que Deus está restaurando dentro dos fundamentos, dentro dos mandamentos, mas há um anseio de Deus, Deus tem colocado isso no nosso coração, há um anseio de Deus da manifestação dEle sobre a nossa vida. E Deus não só deseja habitar em nós, como Ele também quer estar no meio de nós. E isso, a palavra diz isso em vários lugares. Eu quero ler um lugar com você, 2 Coríntios 6, 14 a 16. Você trouxe sua Bíblia, 2 Coríntios 6, 14 a 16. Se você não trouxe Bíblia e puder projetar a mesa de som, glória a Deus. Como é bom a tecnologia. Mas carregue uma Bíblia, amém? Fala teu irmão, você precisa conhecer todos os livros da Bíblia. Amém, queridos? Quem já brincou aqui de desembainhar a espada? Só o Bruno mesmo, glória a Deus. Ele vai estar mudando. Isso é uma brincadeira que nós tínhamos quando éramos jovens, onde essa brincadeira nós tínhamos que achar os textos da Bíblia de uma forma mais rápida, e havia essa brincadeira salutar, mas isso foi nos ensinando a conhecer a palavra de uma forma prática, onde está cada livro, onde está cada texto, e aí nós podíamos conhecer mais a Bíblia, mesmo no meio dessa ação entre como criança, amém? 2 Coríntios 6, 14 a 16, está escrito assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui fala-se sobre, esse texto é bem claro, daquilo que Deus nos chamou para viver, aquilo que Deus nos chamou para ser, e o desejo que tem no coração dele de habitar em nós e andar entre nós. Algumas pessoas, quando olham isso, eles pensam assim: bom, Deus enviou o seu Espírito Santo, isso tem a ver com o Espírito Santo liberado sobre a nossa vida. E eu quero dizer, não é isso que esse texto quer dizer. Isso mostra o desejo que o próprio Deus tem de habitar em nossa vida através do seu Espírito, mas também andar entre nós, se mover sobre a terra. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus não quer estar apenas em nós, mas Ele quer andar no nosso meio. E quando Ele se manifesta e quando Ele anda, a glória dEle é vista. Fala para o teu irmão, Deus quer mostrar a glória dele em você, através de você e com você. Quantos querem entrar nesse nível, nesses dias? Agora, eu vou falar o que é a glória de Deus daqui a pouco, mas nós temos que estar atento a isso. Porque isso não começou lá para os Coríntios. Isso não é Paulo trazendo a primeira revelação desse texto de Deus desejar habitar na terra. Porque Deus deseja habitar na terra como Ele vai habitar na terra conosco. Nós vamos reinar com Jesus na terra e depois vem o Pai. Ele vai entregar tudo para o Pai e nós vamos viver eternamente com o Senhor. E nós temos que ter a mentalidade correta disso. E isso não vem do Coríntios, como eu falei, mas isso vem desde a criação do mundo. Desde a criação, Deus criou o homem para andar junto com ele. Quando você olha para em Gênesis, você vai ver que Deus andava com Adão na virada do dia. Fala para o teu irmão, Deus quer andar com você. Ele vai andar em você e com você. Você entende isso? Você já imaginou você andando com Deus? Está um silêncio aqui. Você já imaginou você andando com Deus? Talvez Deus queira pegar na sua mão para andar com você. Talvez teu Deus quer fazer coisas que Ele vai fazer com você. Nós temos que estar atento a isso. E quando Deus começou a criação, Ele desejou criar um povo para Ele. Começou com Adão, e nós sabemos o que aconteceu com Adão. Mas o plano de Deus não foi frustrado. E ainda está em pé. Porque quando havia um povo no Egito, Deus decidiu tirar esse povo do Egito para Ele. O povo que estava no Egito, Deus tinha no coração dele de formar um povo para Ele. Então, Deus decidiu trazer para si um povo. E nós sabemos que a saída do Egito, ele tipifica os dias de hoje, tipifica a nossa vida. Por quê? Porque Moisés é tipo de Jesus, tipifica Jesus, que é o libertador. O Egito tipifica o mundo. E sair do Egito, ele tipifica a nossa vida sendo livre pelo libertador, que é Jesus, e sermos livres para Deus, amém? Quantos aqui já tiveram encontro com o libertador Jesus aqui, amém? Fala para o teu irmão, você é livre por causa de Jesus. Agora, quando Deus quis trazer o povo para ele, por que que Deus libertou o povo? Qual era o destino? Qual era o destino do povo que estava no Egito? Para que que Deus libertou eles? Se a gente perguntar para muitas pessoas, as pessoas pensam que Deus estava, que Moisés estava levando, e Deus também, através de Moisés, estava levando o povo para Canaã. Há uma mentalidade errada, porque muitas pessoas pensam que Canaã é o destino de todo o povo de Deus. E não é, Canaã é consequência de andar com Deus. Mas o que Moisés falou para Faraó é, deixa o meu povo ir para adorar. Fala para o teu irmão, você não existe para entrar em Canaã. Você existe para adorar. Deus te libertou. Deus te libertou das garras do inferno. Para você adorá-lo. Reconhecer quem Ele é na sua vida. E se você fizer isso, uma das consequências é entrar em Canaã. Amém? Então fala para o teu irmão, teu propósito na vida é adorar a Deus. Você vive para adorar a Deus, amém, querido? Você entende isso? Esse é o propósito de Deus, esse é o nosso destino. Nosso destino é estar diante de Deus. E o interessante é que, se Moisés tivesse levado o povo do Egito para Canaã, sem passar um tempo com Deus, o que você acha que ia acontecer com Canaã? O povo ia arrebentar Canaã. Por quê? Porque o povo estava vivendo em escravidão, vivia no meio de uma idolatria, tinha problemas pessoais. Então, o que eles iam fazer? Eles iam transformar Canaã no próprio Egito. Se eles não tivessem, não tiver o entendimento de ter um encontro com Deus, de ter uma visão verdadeira do que é o nosso propósito, nós podemos fazer de Canaã, que é um lugar de herança, a mesma coisa que nós fazíamos quando éramos escravos no padrão do mundo. Então, aquilo que deveria ser bênção como herança, se torna um lugar de escravidão, porque ficamos presos no mesmo padrão do Egito. Amém, queridos? Então nós temos que entender que Deus nos tirou e nos libertou para viver um padrão de adoração. E é isso que muitas pessoas tentam viver com Deus. Se você não tiver um entendimento que você vive para adorar a Deus, você vai viver um padrão de interesse com Deus. Porque é isso que muitas pessoas tentam viver com Deus, mais do que Ele pode fazer, do que propriamente conhecê-lo. Porque adorar tem a ver em conhecer a Deus. fala para o teu irmão assim, você só pode adorar quando você conhece. E quando você conhece, a tua adoração é verdadeira. Mas quando você não conhece, é falsa adoração. E nós não fomos chamados para levantar uma falsa adoração. Nós somos chamados para fazer uma adoração verdadeira diante daquilo que o Senhor tem. É como se a gente não, entender isso. Nós vamos ter um relacionamento com Deus. Deus, eu só quero Canaã. Deus, eu quero Canaã. Deus, eu quero Canaã. E é como se fosse uma mulher que olha para um homem e casa com ele só por aquilo que ele pode dar e não por aquilo que ele é. E a mulher tipifica a igreja. E nós temos que tomar cuidado nesses dias de não ser a mulher que só quer casar com Deus por causa das bênçãos dele. E Deus quer restaurar esse padrão da igreja, levantando uma igreja que não vai querer as bênçãos e os bens, mas vai querer o próprio dono de tudo isso, que é o nosso Deus. E que nessa noite seja uma mentalidade nova sobre a nossa vida, nós voltarmos para Deus para adorá-lo. E o interessante é que Deus vem com a sua mão forte, Deus desejou ter um povo para Ele, Deus decidiu criar um povo só para Ele, e Ele tira esse povo com mão forte, através de milagres. Mas se você olhar, vamos olhar para os filhos de Israel que estavam no Egito. Eles foram abusados, eles apanharam, eles foram castigados, eles moravam nos piores lugares, eles produziam não herança para eles mesmos, porque eles passaram 400 anos fazendo o Egito crescer e eles não tiveram bens nenhum do Egito. O ambiente que eles viveram era de castigo, de surra, onde eles não tinham nada. E se interessante é que, quando eles saem do Egito, as coisas que você ouve na jornada, eles constantemente falavam, não era melhor permanecer no Egito? Não é melhor voltar para lá? Não é melhor ficar? Por que Deus nos tirou? Porque melhor era ficar lá no Egito. Eles eram castigados, comiam as piores comidas, eles foram viver uma vida sem graça, vivendo uma forma de desgraça, e saindo para ter um encontro com Deus, eles começam a reclamar, não é melhor voltar? Não é melhor ficar lá? Por que Deus nos tirou? Para pensar nisso. E se você olhar Moisés também viveu no Egito. Só que tem uma diferença. Moisés foi considerado neto de Faraó, comeu da melhor comida, dormiu nas melhores camas, na melhor casa, vestiu as melhores roupas, mas quando ele sai do Egito, você nunca ouve Moisés falar, eu quero voltar para o Egito. Não é interessante? Alguém que comeu o melhor do Egito não quer voltar. E quem comeu a desgraça do Egito não via a hora de voltar. Qual é a diferença? A diferença é que Moisés teve um encontro genuíno com Deus, que o povo não teve. Porque na hora que Moisés teve um encontro com Deus, nunca mais ele quis voltar para o Egito. Porque o que ele viu diante de Deus e o que Deus mostrou para ele era muito maior do que todo o Egito tem mostrado. E isso nós temos que refletir na nossa vida. Nós temos que pensar nessa história. O povo de Deus também teve a chance de ter um encontro com Deus. E aí nós temos que olhar para aquilo que o povo viveu, para nós olharmos para os nossos dias. Fala para o teu irmão, a única coisa que vai tirar você verdadeiramente desse mundo é você ter um encontro genuíno com Deus. Você entende o que eu quero dizer? Que se a gente não tiver um encontro genuíno com Deus e Jesus como Senhor da nossa vida verdadeiramente, nós sempre vamos ficar lá, mas lá eu tinha coisas boas, agora está tudo em crise. Nós começamos a comparar a nossa vida no padrão do mundo, do inferno, com aquilo com a nossa vida diante do Senhor. E a verdade é, a única coisa que pode romper com o mundo em nossa vida é a presença real de Jesus em nós, amém? E Deus deu essa oportunidade para o povo. E se você abrir a sua Bíblia, em Êxodo 19, nós vamos ler bastante esse texto de Êxodo 19. Abra lá Êxodo 19, no verso 3. Nós vamos ler até o verso 6. A boa nova é, aquele povo teve chance de ter um encontro com Deus, como eu e você temos hoje também, de ter um grande encontro com Deus. Quantos querem ter esse encontro com Deus? Porque se você olhar Moisés, a primeira coisa que faz quando sai do Egito é levar o povo para onde ele teve encontro com Deus. Moisés, que é o libertador, ele tira o povo do Egito. A primeira coisa, acabou o Egito, matou os egípcios, acabou o Mar Vermelho, atravessou o Mar Vermelho. Agora nós vamos para o lugar aonde eu vi Deus. E Moisés está levando todo o povo para ter esse encontro com Deus. E olha só no verso 3 de Êxodo 19. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o clamou, o chamou do monte, dizendo: assim falará para os pastores de Jacó. É isso que está escrito aí? Pode projetar para mim, por favor? Projeta nessa tela aqui também, por favor, para mim poder ver. Chamou do monte, dizendo: assim falarás aos pastores, líderes de cela, supervisores da casa de Jacó. É isso que está escrito isso? Não, falou para todo o povo, todo o povo que saiu do Egito eram os filhos de Jacó. E anunciará para todos os filhos de Israel: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O que Deus está falando aqui? Eu tirei você de lá para você ser só meu. Deus quis um povo e quer um povo só para ele. O que Paulo está falando para os coríntios nada mais é que a repetição do coração de Deus se manifestando, aonde ele quer um povo só para ele. Hoje, 2015, quem é povo de Deus? 30% da igreja, vou fazer o apelo. Quando eu fizer o apelo, você fala, quero entregar, amém? Mas a mesma palavra é viva para hoje. Deus não quer dividir você com ninguém. Ele te salvou para você ser propriedade exclusiva dele. Ele te chamou para você ser dele. E se você entender isso, e se você viver isso, os resultados na nossa vida vai ser glória atrás de glória, manifestação de Deus em nossa vida. E aí nós temos que entender que é isso que Deus quer. Deus te libertou do mundo para atrair para ele. Comparativamente, foi o desejo de Deus voltar. O que Deus está fazendo aqui em Êxodo? A mesma coisa que Gênesis. Ele traz um povo, ele cria um povo para relacionamento. Deus queria trazer de volta o povo para o Éden, não um lugar físico, mas um ambiente espiritual, aonde relacionamento ia ser a chave da vida com Deus. E a mesma coisa, Deus te quer levar para o Éden, que não é um lugar natural, mas é um ambiente onde você vai andar com ele, e ele vai andar com você, e você vai ver a glória dele. Quantos querem entrar e achar esse caminho diante do Senhor? Deus quer isso. Deus vai fazer isso. Quando a Bíblia fala em Abacuque 2,14 que ele vai derramar da glória dele, significa que toda a terra é dele e ele vai encher a terra dele mesmo. E é isso que nós temos que buscar e entender nesses dias. Deus não queria um grande ministério para Adão. Deus não queria um grande ministério para o povo de Israel. Deus não quer um grande ministério para mim e para você. Deus só quer uma coisa: relacionamento entre ele e você, entre eu e ele. Deus quer isso, relacionamento. Deus quer produzir isso. E olha só o que Deus disse para o povo em Êxodo 19, no verso 10 e 11. Êxodo 19, verso 10 e 11. Acharam? Está aí no telão. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã. Fala para o teu irmão, hoje e amanhã. E lavem ele as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Aqui tem um princípio que eu quero, essa palavra é profética, abre o teu espírito nessa noite em nome de Jesus, para entender essa palavra. Deus tira o povo do Egito, eles vão para o monte Sinai, aonde Deus falou com a segunda vez com Moisés. E de repente, ele fala assim: olha, santifica-os hoje e amanhã, e lavem ele as suas vestes. Aqui é uma palavra profética. Porque hoje e amanhã são quantos dias? Vocês estão aqui? Hoje e amanhã são quantos dias? Dois. Quantos dias vale na Bíblia? Quanto vale um dia para Deus? Quantos? Mil anos. Hoje, mil anos, representa mil anos. Amanhã representa 2000 anos. O que, que ele diz que ele vai fazer no terceiro dia? Ele vai descer sobre a terra, aos olhos de todo o povo. Todo o povo ia ver Deus. Agora, isso aqui é um quadro profético. Hoje, amanhã, 2 dias, 2000 anos. Quantos anos fazem que Jesus já morreu mesmo? Quantos anos fazem que Jesus já morreu? 2000 anos. Significa que nós estamos no início do terceiro milênio, terceiro dia. O que, que Deus vai fazer no terceiro dia? O que, que Deus vai fazer no terceiro dia? Vai vir com a glória dele. Isso não é daqui mais mil anos. Está para acontecer nesses dias. Nós somos a geração que vamos ver a glória de Deus. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei como está o teu espírito. Mas uma coisa eu sei. Eu quero ver a glória de Deus. E se você estiver junto conosco, nós como igreja, nós vamos ver a glória de Deus. Está para acontecer. Está para acontecer. Fala para o teu irmão, está para acontecer. Agora tem alguma coisa aqui que tem que fazer nos 2 primeiros dias. Os 2 primeiros dias eram para lavar as roupas. E lavar as roupas fala sobre santificação. E nós temos que entender que Deus, olha o que Deus está prometendo. Eu vou mostrar minha glória para o povo. Mas antes dele mostrar, eles verem minha glória. Eles não podem ver minha glória sem santificação. E santificação é um padrão que nós temos que fazer. Deus não vai nos santificar. É nós que devemos nos santificar. A boa nova é que ele já preparou o caminho. O que Deus quer dizer com santificação e consagração? É mais ou menos assim. Eu tirei você do Egito, agora você tira o Egito de você. Nos dias de hoje, eu tirei você do mundo. Eu tirei você das drogas, eu tirei você do pecado, eu tirei você. O diabo não tem mais domínio sobre a tua vida. Agora você tem que tirar o pecado de você. Quando a gente fala que o pecado não terá mais domínio, é isso que Jesus fez na cruz, quebrou o poder. Mas agora somos nós que temos que falar, eu não quero mais viver pecando, eu quero viver consagrado para Deus. E ele tava, lavar as vestes é isso, de nós estarmos nos santificando. Nós fazemos isso, a tipologia de santificação é lavagem das nossas roupas. Se você só anote, não precisa abrir, eu vou ler para você, 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor. O que Deus falou para eles é, olha, se santifiquem em 2 dias, porque no terceiro vocês devem estar prontos. No verso 19, no verso 11 de Êxodo 19, está escrito assim, eles deviam estar prontos ao terceiro dia. Está escrito assim, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá diante de todo o povo, diante dos olhos de todo o povo, sobre o monte Sinai. Fala para o teu irmão, é uma ordem. Nós temos que estar pronto. Pergunta para o teu irmão, você já está pronto? Pergunta para o outro, você já está pronto? A glória de Deus vai vir. Não depende de você. Ele quer liberar a glória dele sobre a terra. E ele vai liberar essa glória. E se nós entendermos, se você estiver pronto, você vai ver a glória de Deus. E o interessante é que eles fizeram isso, eles lavaram a sua veste. Mas e ele vem e se manifesta no terceiro dia. E olha só o que ele diz no verso 20, continuando aí em Êxodo 19, verso 20. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpago sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial, e Moisés levou o povo para fora do arraial, para ter um encontro com Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais, e Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Você já parou para imaginar e ver essa cena? Vai abrindo teu coração, vai imaginando essas coisas.
Deus de um lado está mostrando a sua glória. Deus tirou um povo para ele mostrar quem ele era. Eu fico imaginando se fosse eu e você no pé daquele monte. Você imagina já um monte tremer. Não é esses terremotozinho que a gente vê aqui, não. É de abalar a estrutura, de ouvir um som de buzina, de ver fogo com uma fornalha. É algo que, se você olhar, você fala, uau! É a glória de Deus. E Deus quer mostrar a glória dele para mim e para você. Fala para o teu irmão, Deus quer mostrar para você. Pergunta para ele, você quer ver? Olha para ele, vê se ele quer ver. Mas tem um problema aqui. O povo não suportou a glória de Deus. Eu vou dizer algo para você aqui. Talvez essa, a olho nu, tirando o dilúvio, que é relatado pela palavra, seja a maior manifestação de Deus na história, na terra. Você já parou para pensar nisso? Deus tira um povo no Egito para tocar a terra com a presença. Deus desceu sobre aquele monte. Você consegue imaginar o que é Deus tocando a terra, visitando a terra? E Deus deseja isso? E Deus quer fazer isso em 2015? E Deus quer fazer isso nos próximos anos? E Deus sempre teve um sonho: eu vou criar a terra para andar nela. Talvez você, a nossa mentalidade, a gente não consegue pensar. Mas eu não quero que você entenda com sua mente, eu quero que você abra o teu espírito para entender que Deus que te criou quer andar na terra com você, e você vê a glória dele. Você entende isso? Mas aquele povo não suportou a presença de Deus. E olha só que o povo, se você vai no verso 20, vira a folha, no capítulo 20, de 18 a 21. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, fugiu para longe. E disseram-se a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Eu estou falando, essa mensagem é para crente, não é para ímpio. Eu não estou falando para egípcio, eu não estou falando de egípcio, eu estou falando de povo de Israel, que carregavam as palavras de Deus, que tinha experiências com Deus. Mas sabe qual é o problema desse povo? Aquele povo ama ambientes de milagre, mas não ama ambiente da presença. Esse povo de Israel já estava acostumado com os milagres, sabe por quê? Um milagre, vou contar um milagre que esse povo viveu. Esse povo, quando saiu do Egito, estava estimado em mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. E eles eram escravos, chicoteados. Você acha que deveria ter alguém doente no meio deles? Sim ou não? Provavelmente. Fraco, açoitado, com certeza. E a Bíblia fala que no último dia eles comeram do cordeiro pascal. E a Bíblia fala que quando eles saíram, não havia nenhum doente entre eles. Quando eles comeram o cordeiro, eles foram curados. Quando a gente experimenta de Jesus, nós somos curados. Eles já viveram um milagre ali. Comeram do cordeiro pascal e foram curados. Imagina agora, eles já experimentaram o primeiro milagre. E aí eles vão e chegam no Mar Vermelho. E de repente vem Moisés e toca o Mar Vermelho com o cajado dele. E o mar começa a abrir. Você consegue se imaginar vendo o mar abrir na sua frente? E ele vai abrindo. E ele vai abrindo. E ele vai abrindo. Ele vai abrindo e você vai passando, e você olha para um lado, coluna de água, talvez alguns bichos nadando ali, depois você olha para o outro lado, a mesma coisa, e de repente você passa, olha para trás, e todos aqueles que por 400 anos oprimiram, vai morrendo um a um na sua frente, não fizeram nada, Deus fez tudo, ambientes de milagre. Eles falaram, é isso, Moisés. Eles falaram, Moisés, fala conosco, porque tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer. Eles amaram milagres. Eles amaram esse ambiente onde é cura, é manifestação de poder, é liberação de línguas, é cair pelo Espírito Santo. O povo gosta de ambiente de milagre, mas na hora do ambiente da presença, eles fugiram. E aqui tem um princípio. Eles viveram os maiores milagres e mais poderosos da história. Mas eles não deram valor à presença de Deus. Tem gente que dá valor para milagre. Mas eu vou contar um segredo para você. Milagre não muda a vida de ninguém. Falei em aramaico, vou traduzir. Milagre não muda caráter de ninguém. Mas a presença de Deus muda. A presença de Deus. Às vezes a gente está clamando, Deus, derrama a sua glória e vem aqui, eu quero sentir arrepio, eu quero pular, eu quero fazer isso. Sabe o que é isso? Um ambiente de milagre. Mas Deus não quer que você viva num ambiente de milagre. Deus quer que nós vivamos num ambiente da presença de Deus. E esse ambiente da presença é quando Deus se manifesta. Eles não deram valor à presença dEle. Eles não podiam viver com a glória de deles. Eles amavam. Mas aqui tem um princípio. Pela jornada nós podemos descobrir uma coisa. Num ambiente de milagre, onde tem gente levantando e paralítico andando e cego vendo, a gente pode permanecer em pecado. Num ambiente de milagre, nosso pecado ainda está oculto, nosso coração ainda está oculto, ninguém pode ver. Mas na presença de Deus, nosso pecado não dá para ficar oculto. Jesus disse lá em Mateus 7, ou Lucas 7, que tudo aquilo que está oculto vai ser revelado. Quando Deus vem com a presença dEle, nós somos expostos. Aquele povo foi exposto à presença de Deus, e quem eles realmente eram, apareceu. Você está comigo aqui? Então é possível esconder um pecado na atmosfera de milagre, mas é impossível mantê-lo encoberto diante da glória de Deus. Eles continuaram com o Egito no seu coração. Eles continuaram amando o padrão do mundo. Eles continuaram vivendo segundo os padrões que vinham do Egito. Eles foram expostos à glória de Deus, e a glória de Deus revelou quem ele era. Por isso que Deus pediu santificação. Hebreus 12, 14, diz que sem santidade, ninguém verá a Deus. Sabe o que quer dizer? Em santidade, nós vamos ver a Deus. Quantos querem ser santos aqui? Fala para o teu irmão, lava suas roupas nesses dias. Lava suas vestes nesses dias. É a sua vida. É a sua casa. É a sua família. É obrigação nossa, santificação. Deus quer mostrar a glória dEle sobre a nossa vida. Deus quer que você o veja. Deus quer que você olhe para Ele. Como Moisés viu Deus, Ele quer mostrar para você a glória dEle. Santificação, santificação. Deus está levantando uma igreja santa nesses dias. Deus está levantando uma igreja que não vai amar pecado, mas vai amar a presença. Deus vai levantar uma igreja que não vai ficar toda alegre por causa de milagre, porque milagre vai ser natural, mas vai ter um foco. Eu vou andar na presença de Deus todos os dias da minha vida. Eu vou estar prostrado diante dEle. Eu não quero mais nada. Eu quero uma coisa. Eu quero ver o Senhor. O desejo de Moisés é: mostra a tua glória. Desejo que nós devemos ter em nossa vida é: Senhor, eu quero ver sua glória. Se você quer ver a glória, é ver o Senhor. Nós não podemos ver sem santidade. Moisés ainda tentou mostrar uma coisa para aquele povo. E aqui aquele povo tem aquilo que nós temos hoje. Porque no verso 21, no velho de Êxodo 19, está escrito assim, Moisés falando, e Moisés respondeu, não tem mais. Moisés está falando para o povo, não temam. O que vocês estão vendo, não tenham medo. Porque não temos, porque Deus vai vir para ver se há temor em ti. Não tem um contrassenso aqui? Moisés está falando, não temas, porque Deus está vindo para ver se tem temor. E aqui tem dois tipos de temor que muitas vezes nós encontramos nos dias de hoje. Aquele temor, do primeiro temor é, não tenham medo. Eles tiveram medo de Deus. E Deus não queria medo, Deus queria encontrar temor. Existe uma diferença. Uma coisa é você ter medo de Deus, outra coisa é você ter temor do Senhor. E a gente precisa ter entendimento claro disso. Porque ter medo, a Bíblia fala lá em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu o espírito de medo. Fala para o teu irmão, Deus não te deu um espírito de medo. Fala para você, não precisa ter medo de Deus. Você precisa ter temor do Senhor. São coisas bem diferentes, você entende isso? Por quê? Porque eu aprendi uma coisa. O homem que tem medo de Deus é porque está escondendo algo. Fala para o teu irmão. O homem que tem medo de Deus é porque está escondendo algo. Sabe o que é prova disso? Quando Adão pecou, qual foi a primeira coisa que ele fez? Se escondeu. E Deus, quando vem falar, Adão, onde você está? O que, que ele falou? Porque tive medo, me escondi. O pecado produz medo. Esse é o padrão que muita gente encontra, pecados que produzem medo. E aí nossa vida não cresce em Deus, nós não somos libertos em Deus. Aquele que tem temor do Senhor, não tem nada a esconder. Aquele que tem medo é porque está escondendo algo, mas aquele que tem o temor do Senhor, não pelo contrário, ele corre para Deus. Quem tem temor não fica andando muito próximo do pecado, pelo contrário, ele foge do pecado porque ele quer andar mais perto de Deus. Pergunta, irmão, você tem temor ou medo de Deus? Fala, nessa noite, nós vamos restaurar o temor do Senhor em nossa vida, para que a glória dele venha sobre nós. Quantos querem isso nessa noite? Nós vamos ter, Deus vai restaurar o temor dele em nossa vida. Nós vamos levantar um altar do temor do Senhor em nossa vida, amém? Porque nós temos temor, porque nós não queremos estar longe de Deus. E é por causa do temor a Deus que ficamos longe do pecado. A única coisa que nos faz vencer pecado é temor do Senhor. O problema é que, para alguns, pecar já não tem mais relevância nenhuma. Por isso, continua pecando. Eu lembro, em vários momentos de liderança que eu tive, e alguns processos de pecado, o que eu mais ouvi é, mas Deus perdoa, eu oro e Deus perdoa. E continuava pecando, e achando que orando Deus ia, toda hora, perdoar. E esse é um problema das igrejas dos dias de hoje, porque nós temos uma imagem errada. E nós achamos que toda hora Deus vai ficar perdoando o nosso pecado. Se continuarmos pecando, nós estamos anulando o que Jesus fez na cruz em nós. E a verdade que quando nós chegamos nesse nível de pecar, ah, pastor, eu sou fraco, eu não consigo, falta temor do Senhor na nossa vida. E Deus quer restaurar isso em nós nessa noite. Vou contar a história de um homem chamado Jim Baker, um grande homem de Deus, e teve um ministério internacional muito grande. Mas chegou um momento da vida desse homem, que ele começou a fazer falcatruas com a igreja, e ele foi preso por causa dessas falcatruas, caiu em adultério. Ele não foi preso por causa do adultério, mas por causa da falcatrua com a igreja. E ele estava lá na prisão, e ele chamou um pastor para ir visitar ele, esse pastor foi visitar ele. Esse pastor que foi visitar ele foi cheio de querer confrontar, que mau testemunho você está dando como pastor, como líder. Mas quando ele chega naquela prisão, ele encontra esse homem, Jim Baker, e ele vê esse homem transformado, ele vê esse homem quebrantado. Ele estava diferente, e ele começou a falar do que estava acontecendo com ele. E esse pastor que foi visitar perguntou para ele, Jim, quando foi que você perdeu o amor do Senhor? Em que momento você perdeu o amor do Senhor? E o Jim Baker falou para ele, eu não perdi o amor do Senhor. Eu ainda o amo. Eu ainda o desejo. O meu problema não é falta de amor. O problema é que Jesus não está mais em primeiro lugar na minha vida. E aí eu perdi o temor dele. Eu ainda amo ele. E o que eu quero fazer é restaurar o temor do Senhor. E naquele dia, e nesse, quando eu ouço essa história, eu entendo claramente. Nós podemos amar a Deus e não temê-lo. E aí, eu vou perguntar para todo mundo, quem ama a Deus? Todos nós vamos levantar a mão. Mas e temor? Temor de deixar ele ser em primazia, o primeiro em nossa vida. Porque quando ele for o primeiro, pecar não é opção. E aí nós vamos poder ter uma vida de santidade diante do Senhor. Fala pro teu irmão, amor sem temor não é amor verdadeiro. Quando a gente teme, a gente não faz qualquer coisa. E essas coisas que nós temos que mudar a nossa vida. E aí quando eu olho para a igreja hoje, quando a gente olha para o padrão da igreja, nós vamos ver muitas pessoas que amam a Deus, adoram a Deus e cantam a Deus. Eu te amo, te quero, te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio te vejo. Mas falta temor. E aí, nós vamos encontrar três tipos de crente dentro da igreja. A Bíblia fala lá em Mateus 7 que a porta é estreita e o caminho também é estreito, é apertado. Isso não é para incrédulos, isso é para quem vive com Jesus. Mateus 7, 14 diz que o caminho é estreito. Isso significa que a gente pode cair em um desses três tipos de cristãos. O primeiro cristão é aquele que tenta ser legalista, anda no caminho do legalismo. Não, eu vou me esforçar, eu vou fazer, eu vou trabalhar mais, eu não vou faltar na igreja, eu não vou faltar na célula, eu vou fazer o melhor, eu vou fazer tanta coisa. E acha que Deus vai te amar por causa daquilo que você faz. E infelizmente, tem muitas pessoas que tentam compensar fazendo coisas diante de Deus. Tem pessoas que estão se esforçando para não pecar. Tem pessoas que estão se esforçando para tentar atrair a graça e a presença de Deus. Mas é porque elas ainda não tiveram revelação verdadeira de Deus. Porque Deus nos ama, não por aquilo que fazemos, mas por quem somos nele. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crê em Jesus, por amor de Jesus, você não precisa mais ser legalista. Fala para o teu irmão assim, fazer, se esforçar demais para tentar atrair Deus é legalismo. E você está tão longe dele quanto alguém que está pecando. A outra situação é, tá bom, então eu não vou fazer nada, vou viver pecando. É o outro lado. Tem pessoas que convivem pecando, decidem pecar e querem viver pecando, querem viver numa terra sem lei, onde não impera nenhum mandamento de Deus. E aí nós encontramos esse caminho onde a liberdade é para pecar e fazer o que quer. E aí nós vamos ver que esse caminho leva à destruição e à ruína. O mais importante não é andar nem por legalismo, nem andar liberalmente pecando, mas é andar em santidade. Para o legalismo tem uma cura, receber o amor de Deus. Mas para o pecado só tem uma cura, temor do Senhor. Quantos nessa noite querem aumentar o nível de temor do Senhor nesse lugar? O temor do Senhor é aquilo que nos faz viver longe da desobediência. E se a gente voltar para a história, olha só que interessante. Deus veio trazer a glória dele. Deus trouxe a glória dele para o povo que ele tanto deseja. E no momento de a glória vir, não tiveram temor, tiveram medo, amaram mais o padrão do Egito do que ele. Falam para Moisés, não fala você comigo não. Não deixa Deus falar comigo não, fala você, para que nós não morramos. Fala você, Moisés, vamos escolher um intermediário, deixa Deus lá em cima, você vai lá, fala com ele, volta aqui, o que ele falar nós vamos fazer. Era esse o padrão que todo o povo escolheu. O povo de viver longe, não na presença de Deus. E na ótica de Deus, Deus quis fazer um povo para si, liberta esse povo da escravidão, tem um coração paterno para trazer cura, deseja andar em relacionamento, deseja mostrar a glória. O que, que é glória de Deus? É tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus faz. Tudo aquilo que Deus faz mostra aquilo que Deus é. E é quando Ele se revela, é quando Ele não esconde nada de quem Ele é. Isso é glória de Deus. E a Bíblia fala que a terra vai ser cheia da glória dele. Então significa que um dia, essa terra natural que nós estamos pisando, vai conhecer Deus cara a cara. Aonde ele vai mostrar quem ele é, e ele prometeu isso. Ele prometeu que vai liberar a glória no terceiro dia, que profeticamente é o terceiro milênio. Nós temos essa promessa em nossa vida. E se a gente olhar, nós temos que ficar atento a isso. Por exemplo, muitas pessoas tiveram visões de Deus, mas não viram Ele na sua glória. Abraão, quando falou com Deus, ele não falou com Deus na sua glória. Jacó, quando lutou com Deus, ele não viu Deus na sua glória. Ele viu uma imagem ofuscada. Quando Josué vai e encontra o anjo do Senhor e fala, você é por nós? Ele está vendo o Senhor ali, mas ele não está vendo aquele homem na sua glória. Quando Jesus levanta da cruz, ressuscita dos mortos, ele ressuscita dentre os mortos, ele vai passear e ele faz um banquete ali no mar da Galileia para os discípulos, ele tem lá os peixes assados. Os discípulos veem Jesus, mas não viram Jesus na sua glória. Quando Jesus vai andar no caminho de Emaús e encontra os discípulos nem reconhecem ele, os discípulos não viram Jesus na sua glória. E só existe um homem, existe... Eu creio que, tirando esse povo, dois momentos aonde viram-se Deus na sua glória plena. Primeiro foi Adão antes de pecar. viu Deus na sua glória. A segunda foi João na ilha de Patmos. Quando ele olha para Jesus, ele fala, vi um homem que brilhava mais que o sol. Seus olhos eram como chamas de fogo e seu cabelo era mais alvo que a neve. E quando ele se deu conta que era Jesus, ele cai como morto. Nós vamos ver essa glória. Nós vamos ver essa glória. Eu não sei o que você está sonhando para os próximos dias. Eu tenho um sonho, eu quero ver a glória de Deus. Eu quero a presença de Deus de uma forma que os prédios vão abalar, que as estruturas vão abalar, que a terra vai ouvir Deus descer. Deus quer descer na terra. Fala para o irmão, Deus quer descer na terra. Não é na segunda volta. É hoje. Glória a Deus. Deus quer descer na terra todos os dias. Quantas vezes ele andava, quantas vezes por semana Deus andava com Adão? Quantas vezes? Todos os dias, na virada do dia, Deus vinha para andar. Fala para o teu irmão, Deus quer andar com você. Qual é o problema? Você quer andar com Deus? Quantos querem? Quando nós olhamos para isso, Deus quer mostrar a glória dele. Por isso que Deus se manifesta, porque o povo não quis, presta atenção, porque o povo fugiu, Deus se colocou atrás de uma nuvem espessa. E aí ele fica então falando com Moisés, e só tem um seguinte, olha só que interessante, Deus chama o povo para ter experiência, o povo foge. Aí então Deus escolhe o sumo sacerdote, e ele fala assim, lá em Êxodo 19:24. Vamos ler rapidamente. Olha o que Deus está falando para Moisés. E aqui tem um princípio de Deus para você abrir os seus olhos nesses dias, como está abrindo o meu também. Está escrito assim, Êxodo 19:24. E disse-lhe o Senhor, vai, está falando para Moisés, o povo fugiu, vai, desce, depois subirá tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem o termo para não subir ao monte, para que não se lance sobre eles. Então Deus escolhe um sumo sacerdote, alguém que pudesse ir até Deus em favor do povo. Deus levanta Arão para estar diante do povo. Já que o povo não quis ir, então Deus levanta o sumo sacerdote chamado Arão. Agora, o interessante é que Deus pediu para Moisés e Arão subindo até o monte. Mas se você olhar para os próximos 13 capítulos de Êxodo 19 até o 32, você vai descobrir uma coisa. Arão não subiu. Deus deu uma ordem. Moisés desce, chama Arão e sobe. E nos próximos 13 capítulos, você vai descobrir que Arão não subiu. Por que que Arão voltou e ficou no campo? Moisés subiu e ficou 40 dias e 40 noites diante do Senhor, recebeu as leis do Senhor, viu a visão do tabernáculo, tudo aquilo que Deus estava fazendo para o povo, tudo aquilo que Deus queria trazer para o povo fugindo de Deus, e Deus escolhe o sumo sacerdote, mas Arão não vai. Por que que Arão não vai? Porque Arão se sentiu mais cômodo, mais confortável diante do povo do que da presença de Deus. Eu quero dizer alguma coisa para você, eu e você fomos chamados para andar na presença dele. E nós estamos dando muito mais valor em comunhão, em comida. Não estou falando que não tem que fazer isso. Mas, melhor do que ficar no meio do povo, é correr para a presença de Deus. Deus está chamando eu e você para a presença dEle. Se você, nós estamos gastando mais tempo com qualquer outra coisa, menos com a presença, Deus quer restaurar isso na nossa vida. Deus te chamou para subir na presença dEle, para andar na presença dEle, onde a glória dEle vai se manifestar através da nossa vida. E olha só o que acontece, depois de 13 capítulos, Moisés ainda não desceu, Moisés está no topo do monte, e lá no capítulo 32, abra lá, olha só o que acontece. Mas vendo o povo, de 1 a 5, Êxodo 32, quantos acharam, diga amém. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe, levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas e trazemos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um burril e fez deles um bezerro de fundição. E então disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e agregou Arão e disse, amanhã será festa ao Senhor. Por que que eles não esperaram Moisés? Por que que eles foram para Arão? E aqui tem um princípio de liderança, que eu quero que você que é líder ouça bem isso. Por que que o povo foi para cima de Arão e não esperou Moisés? Porque, por princípio de liderança, um líder que não anda na presença de Deus, sempre acaba fazendo a vontade do povo. Porque se eles tivessem esperado Moisés descer, Moisés ia fazer a vontade de Deus. Na presença de Deus, eu encontro a vontade de Deus. Longe da presença de Deus, eu encontro a vontade do povo. E o povo prefere isso. Tem muitos crentes que preferem assim, não, eu prefiro uma liderança que faz aquilo que eu gosto, que fala amoroso comigo, que fala bilu bilu, que fala só a coisa que eu mais gosto. Tem gente que ouve uma verdade que vem da vontade de Deus. Ah, eu não brinco mais, vou para outra célula. Sabe o que é isso? Falta de temor do Senhor. Tem pessoas que estão escolhendo liderança por questão de conforto, por questão de ser mais legal com a carne. E nós devíamos estar escolhendo líderes que estão cheios da presença de Deus, que vão nos amar falando a verdade e trazendo a vontade de Deus para a minha vida. E nós, líderes, devemos buscar isso todos os dias da nossa vida. E aí, olha só que interessante. Olha o que eles dizem, olha o que eles falaram. Arão, faça-nos deuses. E aqui tem uma coisa aqui que nós vamos corrigir o português. Quando a Bíblia foi traduzida para o português, algumas palavras que são sinônimos no português acabaram assumindo uma palavra só. Por exemplo, quando ele fala assim, olha, faça-nos deuses, a palavra aqui é Elohim, a palavra hebraica quer dizer Elohim, que significa Deus. Essa palavra Elohim aparece 2.250 vezes no Velho Testamento. 2.000 vezes fala do Deus verdadeiro, mas 250 vezes falam de falsos deuses. Elohim quer dizer Deus. E ele olha só o povo de Israel pedindo que viram Deus no monte, que viram a glória de Deus, que viram a manifestação de Deus. Talvez ninguém na terra viu o que aquele povo viu. E eles começam a clamar outros deuses, outros Elohim. Eles não correram para Deus que estava se manifestando no monte. Eles pediram outros deuses. E para atender, então, Arão, porque não conhece a vontade de Deus, acaba fazendo a vontade do povo, ele pede todo o dinheiro, ele pede todo o ouro que tinha pendurado, que receberam do Egito. E ele usa ferramentas de alguém que sabe trabalhar com a ferramenta. E ele monta então um bezerro de ouro. E olha o que ele diz no verso 4. São esses, ó Israel. E aqui o texto original é o Elohim que te tirou da terra do Egito. Ele está dizendo, esse é o teu Deus. A palavra hebraica é, esse é Elohim que te tirou da terra do Egito. Mas no verso 5, olha o que está escrito. E Arão, vendo que o povo ficou feliz, olha o que ele fala. Amanhã, Arão vendo isso, edificou o altar diante dele e apregou a Arão e disse, amanhã será festa ao Senhor. E a palavra Senhor no original é Yahvé. No verso 4, ele faz um Elohim, dizendo, esse é o Deus que tirou do Egito. Mas no verso 5, amanhã vai ter culto para Yahvé. Eles pegam a imagem de um Deus, profanam Deus e chamam Deus, me limitam Deus à imagem de um bezerro de ouro. O interessante é que Arão não está negando que foi Yahvé que tirou do Egito, mas ele está diminuindo a imagem de Deus a um bezerro de ouro. E eu te pergunto, por que que Arão fez um bezerro de ouro e não fez outra coisa? Da onde ele tira a imagem de Deus como a imagem de um bezerro? Da onde ele tira, de que momento, em que momento da vida dele, ele olha e fala, isso aqui vai ser a imagem de Deus? A verdade é que Arão morou 83 anos no Egito. E se você olhar no Egito, todos os objetos eram adorados, que eram adorados, eram considerados a imagem de deuses egípcios. A imagem que Arão tinha de Deus não era da presença onde Moisés estava, mas era a imagem da vida, da sociedade que ele estava. Então, Arão tira da onde ele viveu a imagem daquilo que ele tem como Deus. Arão não tinha relacionamento com Deus, ele não teve. Quando Deus chamou ele para ter, ele não foi. E aí ele usa a imagem natural que ele teve da sociedade na qual ele cresceu. Talvez se ele fosse com Moisés e passasse 40 dias e 40 noites, talvez ele faria uma coisa muito melhor do que um bezerro de ouro, porque a imagem era outra. Qual é a imagem que eu e você temos de Deus? Qual é a imagem que nós estamos tendo de Deus em nossa vida? Para alguns, eu quero garantir isso para você. Se você andar diante do Senhor, provavelmente vai chegar um momento que você vai ver cabelos alvos como a neve, olhos como chamas de fogo, sua boca uma espada afiada, seu manto e em sua coxa está escrito o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Você vai ver Ele. Na presença de Deus, nós vamos ver Ele. Quantos querem isso? Andar na presença dEle. Romanos 1, 19 a 23. Pastor Christian leu esse texto 3-4 domingos atrás. Eu quero voltar a ler. E aqui o interessante é que eu estou mostrando o que Deus quer, o que Deus fez, o que aconteceu com eles. E eu quero garantir, Deus não desistiu de andar na terra comigo e com você. Deus não desistiu de andar na terra comigo e com você. Deus não desistiu de andar na terra comigo e com você. Você entende isso? Você imaginou Deus andando do seu lado? Ninguém sonha com isso. No dia que você sentir Deus do seu lado, nunca mais você vai querer outra coisa. Por isso que eu tenho a certeza nessa noite, que tudo, além de tudo que nós estamos vendo, eu vou trazer o elo para a solidariedade daqui a pouco. Mas a primeira coisa, não adianta fazer nada sem a presença dEle, nem ser solidário. Porque até para andar em solidariedade, eu preciso andar na presença dEle, para fazer o que Ele quer que eu faça. Porque é só na presença dEle que eu vou conhecer a vontade dEle. É só na presença dEle que eu vou ouvir a voz dEle. É só na presença dEle que eu vou poder ver aquilo que Deus quer que eu veja. Então significa que, até para ser solidário, eu preciso ter temor do Senhor para andar na presença dEle e fazer o que tem que fazer na terra. E aí olha só que interessante, Romanos 1, 19 e 23. Está escrito assim, Romanos 1, 19 e 23. Porque o que dantes Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, olha só, ele diz, a palavra diz que conheceram a Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. O que Arão fez? Um bezerro, quadrúpede. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos mudando a glória de Deus. É isso que o povo fez, mudou a glória de Deus para um bezerro. E o interessante é que no verso 7, desse mesmo texto que nós lemos, foi tanta profanação diante de Deus, que Deus fala para Moisés: Moisés, pode descer, o teu povo já se corrompeu, não era mais povo de Deus, era povo de Moisés. A ação, a profanação foi tanta, que Deus falou: esse não é mais meu povo. Esse é teu povo, Moisés, vai lá e deita, que já desce, que já destruiu, já acabou todo o processo. E aí quando Moisés chega, fala para Arão, Arão se justifica, e vem Moisés e quebra as leis, e quebra o bezerro, e todo o processo vem. Mas se a gente olhar para os nossos dias de hoje, ainda hoje, nós como membros da igreja, a gente não adora mais animal, espero. Né? Vai que, né, alguém... Outro dia, não lembro, que não estou lembrando quem foi, mas eu lembro que eu fui visitar um cristão dentro da igreja, abriram o quadro de força, tinha a imagem da Nossa Senhora lá, e falou: isso aqui você não toca. Eu falei: credo. Velho de igreja. Sabe o que é isso? Diminuir a imagem de Deus. Hoje a gente não faz mais imagens. Mas nós temos criado um Jesus que é muito parecido conosco mesmo. A gente não cria objetos para dizer que esse é o nosso Deus. Mas hoje, o que mais nós adoramos? Qual é a coisa que mais estamos adorando hoje, nesses dias, na sociedade? Somos nós mesmos. Nossa vontade, nossos desejos. Aquilo que tem mais valor para a nossa vida, somos nós. Nós temos diminuído a imagem de Deus, a semelhança de nós mesmos. Nós temos criado um Jesus que é bonzinho, parecido conosco. E adoramos esse Jesus que nós criamos, porque ele é bom, ele é compassivo, ele entende quando eu peco, ele sabe que eu não queria pecar, mas quando ele vê eu pecando, vem o amor dele e me lava e me perdoa. Será esse, é esse Jesus que está sentado à destra de Deus? Te garanto que não. E nós temos diminuído a imagem dele. A gente pensa que Jesus veio como homem. Presta atenção, Jesus veio como homem mesmo. Mas Jesus não veio como homem para viver no nosso nível. Jesus veio como homem para levar-nos do nosso nível para o nível dele. Fala para o teu irmão: Deus não vai viver no seu nível. Ele vai te levar para o nível dele. Para de querer deixar ele parecido com você. E fica você mais parecido com ele. Onde a glória dele é muito maior, em nome de Jesus. Onde a vida dele é muito mais graciosa. Onde a verdade vem. Onde a verdade impera. Jesus veio se tornar como um de nós, para nos elevar para um nível maior de perfeição. Então presta atenção, quando a glória de Deus é reduzida, e aqui é uma coisa que nós temos que quebrar hoje, quando a glória de Deus é reduzida, quanto mais redução, mais carnal é a igreja. Quanto mais reduz, mais carnal é a igreja. Quanto mais diminuímos Deus, a nossa imagem, nós acabamos pecando mais, porque diminuímos a glória dele. Quanto mais eu faço, penso que Jesus é parecido comigo, eu acabo pecando mais. Está na hora de mudar o jogo nessa noite. Eu quero ser mais parecido com ele. Eu quero ir para um nível de santidade maior, onde a presença dele vai ter liberdade para estar. Quantos querem isso nisso aqui? Sabe o que faz isso? Temor do Senhor. Temor do Senhor. A palavra diz, eu estou acabando, Provérbios 1:7. Todos nós conhecemos esses provérbios. Que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Quando eu temo ao Senhor, é o início para mim conhecer, para mim começar a conhecer. E qual é o conhecimento que leva ao Senhor? Porque não é qualquer conhecimento, tem que ser o conhecimento que leva a Deus. Provérbios 2:5, está escrito assim: entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então significa que para conhecer a Deus, eu preciso ter temor no meu coração. Fala para o teu irmão: o temor do Senhor é o princípio
de conhecer a Deus. Quantos querem começar a ter temor nessa noite, nesse lugar aqui?
Então, o temor do Senhor é o início de conhecer a Deus. Sem temor, nós não podemos conhecer a Deus. Agora, tem algo aqui escondido quando a gente tem o temor do Senhor. Eu quero deixar e terminar essa mensagem. Quando a gente tem temor do Senhor, tem coisas que acontecem. Abra lá em Salmos 25, 14. Salmo, e vamos ler um para os outros aqui. Projeta para mim, por favor. Salmos 25, 14. Fala, lê para o teu irmão esse versículo. Vamos ler junto. 1, 2, 3. O segredo do Senhor é para os que o temem. E ele lhes fará saber o seu conselho. Espera aí, olha o que Davi está falando. Que Deus tem segredos. E os segredos de Deus ele compartilha para aqueles a quem teme ao Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Para quem você conta os seus segredos? Para desconhecido ou para os seus amigos? Vocês estão aqui? Para quem que você conta o seu segredo? Para os amigos ou para qualquer um? Para amigos. Significa que tem um princípio escondido aqui em Salmos 25, 14. Deus quer revelar os seus segredos para os seus amigos que o temem. Quantos querem ser amigo de Deus aqui? Você já parou para pensar, Deus vir visitar você e falar assim, eu quero contar o que eu quero fazer sobre a terra, tal nação. Já pensou, você está lá fazendo sua tarefa, vem Deus e visita, e fala assim, eu vou fazer isso. E eu vou provar para você na Bíblia que Deus fez isso. Mas Ele não faz isso para qualquer um. Ele faz isso para os amigos dEle. Para aqueles que temem ao Senhor. E quando a gente olha para isso, nós entendemos que Deus quer revelar os segredos. E a Bíblia fala de dois homens no Antigo Testamento que foram chamados de amigo de Deus. Primeiro foi Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Por que que ele foi chamado amigo de Deus? Nós precisamos saber em que momento que isso se tornou. Porque a Bíblia fala que quando Deus pede para Abraão entregar Isaac, ele sai de manhã, 3 dias, vai até o Monte Moriá. Quando chega perto do monte, ele deixa os servos, e ele fala, ele sobe, prepara a lenha, coloca Isaac no altar. Quando ele levanta o cutelo para matar, o anjo fala assim, Abraão, não faças mal ao menino, porque sei hoje que temes ao Senhor. Naquele momento, a palavra do anjo, lá em Gênesis 22, 12, não estendas as mãos sobre o rapaz e não lhe faças nada, agora sei que temes ao Senhor. Aquele gesto de obediência mostrou que Abraão tinha temor do Senhor. Abraão temia o Senhor e se tornou amigo de Deus. E se você olhar um pouquinho mais para trás, em Gênesis 18, Deus vem falar com Abraão. Deus visita Abraão e fala, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão fala assim, Senhor, se tiver 50 justos ali, vai ser a terra destruída por causa desses justos? Deus falou, não vou destruir. E Abraão fala, por favor, Senhor, não me leve a mal. Mas se tiver 45, o Senhor vai destruir? Sabe o que está acontecendo ali? Abraão está participando da decisão de Deus. Amigos participam com Deus das coisas. E Deus te chamou para ser amigo dEle. Deus está te chamando nessa noite, vem ser meu amigo, eu quero abrir meu coração, eu quero compartilhar as coisas de Deus. Deus está te chamando para Ele, Deus está te chamando para ser amigo dEle. E sabe o que acontece? Quando lá em Hebreus 12 fala que Ló foi considerado justo, foi por causa da intercessão de Abraão. E Deus vai e restaura Ló. Interessante que Sodoma não sabia que ia ser destruído. Gomorra não sabia que iam ser destruídos. Nem Ló. E Ló tipifica eu e você. Tipifica alguns crentes que falam, a Ló não sabia, sabe por que, que Ló não sabia? Porque Ló não queria saber da presença de Deus. Ló amava mais o mundo do que a presença de Deus. Mas os amigos de Deus sabiam, Abraão sabia o que Deus ia fazer. Eu estou falando, Deus, eu ainda não sei o que é esse nível, eu quero chegar. Ao ponto de Deus me visitar e falar, eu quero fazer isso em tal lugar. E aí eu participar do conselho de Deus. E olha o que ele fala no verso, no finalzinho do verso dos Salmos. Ele fala assim, olha, e ele lhe fará saber o seu conserto. Deus vai revelar as coisas que estão no coração dele. Você já parou para pensar nisso? Você fazer parte de ser amigo de Deus. O interessante é que quando na presença de Deus, quando você é amigo de Deus, e você teme a Ele, você obedece a Ele, quando o anjo fala para ele, olha, não desça a mão sobre o seu filho, porque eu sei que temes. Logo em seguida, o que, que Deus mostra para ele? Jeová Jiré, revelação de quem Deus é. Quando você é amigo de Deus, você vai conhecer coisas que os outros ainda não conhecem, mas está sendo revelada para você. Deus quer revelar segredos dele, de quem ele é, do que ele faz para a tua vida. Quantos querem isso? Moisés também foi chamado amigo de Deus. Em Salmo 103 diz que os caminhos de Deus foram mostrados para Moisés. O que, que Deus tem falado com você nesses dias? O que, que Deus tem mostrado nesses dias? Deus está à procura de amigos, assim como Ele criou Adão, assim como Ele separou o povo para ser amigo. Deus está querendo amigos nessa noite. Quantos querem ser amigos de Deus nessa noite? Quero te convidar a ficar em pé nesse instante. E ainda de pé, interessante, Jesus prova isso na palavra. Presta atenção aqui. Depois de 3 anos, Jesus anda com os discípulos, e ele fala para os discípulos, eu não vos chamo mais de servos. Está escrito isso em João 15? Quantos conhecem João 15? João 15 está escrito assim, eu não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. Por que, que ele não chama de servo? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas os amigos sabem. Mas os amigos sabem. Deus está procurando uma geração de amigos nessa noite, na qual Ele pode vir e descer na terra para conversar conosco. Que vão andar em santidade, que vão temer ao Senhor, mas que vão conhecer o coração do Senhor. O temor do Senhor nos faz conhecê-lo, e à medida que conhecemos, somos amigos dele. No terceiro dia, Deus desceu com a sua glória. Há N palavras de promessas ecoando no mundo hoje, da glória que Deus vai derramar sobre a terra nesses dias. Também tem sinais de ruínas, tem sinais de crises. Está se cumprindo. Eu creio que nós já estamos entrando na tribulação. Mas como Asher disse, a tribulação não é maior que a glória de Deus sobre a terra. O que Deus vai fazer com a igreja de um tal nível, que na tribulação nós vamos ver, enquanto a tribulação está passando, nós vamos ver a glória de Deus se manifestando através da igreja. Mas precisa ser amigo dele. Queria que você fechasse os teus olhos nesses dias, nesse instante, e olhar para e pensar nesses dias. Que você tenha, como que nós temos vivido? Será que nós não estamos diminuindo Deus para a nossa vontade? Será que nós estamos diminuindo Deus para a nossa imagem e nossa semelhança? Deus nos chamou para ser imagem e semelhança dele. Mas nós estamos diminuindo quem Ele é. Estamos diminuindo cada vez mais quem Deus é. E nessa noite é uma boa noite de falar, Senhor, eu quero me arrepender. E eu quero levantar o temor do Senhor na minha vida. Porque eu quero te conhecer.
temor de correr para o Senhor, temor de andar na Tua presença, temor de estar diante de Ti. Quantos querem isso nessa noite? Feche os teus olhos, começa a orar no teu lugar.